As notícias na RTP, edição de António Feliciano.
O Conselho de Tomar voltou a estar em sobressalto com os fogos. Desta feita, um incêndio na localidade de Pai de Avis, na Serra Junceira, obrigou a forte mobilização de meios, nomeadamente de meios aéreos, que foram, aliás, fundamentais para que o combate fosse um sucesso. As chamas deflagraram num vale que separa Pai de Avis de Castelo Novo, um local de difícil acesso aos operacionais apeados. Algumas casas ainda chegaram a estar na linha do fogo, mas tudo correu pelo melhor. Refira-se que esta ignição apareceu quase à mesma hora e a 50 metros da ignição de quarta-feira, o que levanta fortes suspeitas de mão criminosa. Américo Pereira, presidente da Junta de Serra Junceira, fez um ponto de situação à nossa reportagem, apontando então para essas dúvidas em torno de fogo posto.
O que já passou, estamos já numa fase de conclusão, de rescaldo. Vamos ver ali uma zona central que ainda poderá ser problemática, mas penso que é facilmente controlável.
Felizmente o vento não se fez sentir, o que acaba aqui também por facilitar este combate.
Eu acho que facilitou. Foi o vento, foi também o facto de ele tomar uma direção mais simpática, mais favorável, e foi naturalmente também os meios aéreos que acabaram por terminar com o resultado sem grande sacrifício, né? Porque se fosse só o combate terrestre era muito complicado.
Sr. Presidente, esta é uma zona, vou dizer, historicamente complicada face ao número de ocorrências que de vez em quando aqui acontece. Ainda ontem, quarta-feira, também houve registro para uma ocorrência, para um incêndio em Pai de Avis. Como é que interpreta estes números?
Bom, essa é uma situação muito preocupante, porque realmente este, creio, se não estou a erro, é o sexto incêndio que flagrou aqui na área da área da freguesia da Serra. Nos últimos dias é sempre complicado, e isto, há aqui algumas curiosidades pelo meio, ou coincidência, não sei o que será, mas o que é facto é que realmente quase todos começam à mesma hora, portanto o relógio acho que tem tido um papel determinante nesta matéria. Agora é preciso saber quem é que se regula pelo relógio. Alguém se regula, certamente.
Algum conselho à sua população?
O conselho que dou é sempre aquele que é habitual. As pessoas logo que localizem qualquer foco de incêndio, ou através do fumo, ou através mesmo da visão que determina isso, comunique imediatamente aos bombeiros e depois aguarde, tome as devidas cautelas, porque às vezes é preferível fazer isso do que ir tentar atacar o fogo sem meios. Isto é sempre muito perigoso, há muitos matos, há muitas silvas, e isso pode ser fatal depois e irreversível até.
Rádio Earth, informação.
É indicação já confirmada à ERTE por fonte oficial da Guarda Nacional Republicana. Pelas 10h30 desta quinta-feira, duas pessoas furtaram uma mulher por esticão na localidade de Porto da Laje, freguesia de Madalena Bezelga. Nesta altura, as autoridades estão a tentar chegar aos responsáveis pelo crime, pelo que estão já mobilizados meios, não só para o território nabantino, assim como para os concelhos envolventes, nomeadamente em Torres Novas. Foi uma notícia avançada pela ERTE. As escolas do agrupamento Nuno de Santa Maria irão funcionar já neste ano letivo sob o modelo de 2 semestres, em vez dos tradicionais 3 períodos. A nossa redação apurou que João Costa, secretário de Estado da Educação, deu luz verde durante a tarde desta quarta-feira ao plano de inovação do agrupamento, que assim vai avançar para esta nova realidade letiva. Mais desenvolvimentos deste tema serão obtidos nesta sexta-feira, à altura em que Celeste Sousa, diretora do Nuno de Santa Maria, irá estar nos estúdios da ERTE para um especial informação.
Rádio ERTE, a primeira a informar.
A informação é da Câmara de Tomar. Em 5 anos de governação do Partido Socialista, a dívida total a bancos, fornecedores e outros credores baixou de 36 milhões de euros para 19,7. O prazo real de pagamentos a fornecedores situa-se entre 30 a 60 dias, tal como se conclui da circularização feita pelo primeiro trimestre de 2019, e em que só 2 credores mencionaram uma dívida superior a 120 dias, cujo montante é de 83.683 3€. No texto enviado para a redação da ERDS, o município Navantino refere que esta é a situação financeira verificada a 30 de junho deste ano, o que denota a evolução que se tem verificado desde 2013. O próprio relatório de auditoria, relativo ao triênio de 2014 a 2016, menciona assinaláveis melhorias significativas em relação aos anos anteriores, reconhecendo a diminuição do passivo e do risco de execução de despesa, tendo este risco diminuído de 21,8 para 1,7 milhões.
Rádio R, informação.
O Ministro do Ambiente, João Pedro Matos Fernandes, presidiu a cerimónia de apresentação da equipa de 5 novos vigilantes da natureza no âmbito do Plano de Ação Tejo Limpo, que se realizou no Parque Tejo, em Abrantes. O presidente do município abrantino, Manuel Valamatos, aproveitou o momento para reconhecer publicamente o trabalho desenvolvido pelo Ministério do Ambiente e pelas entidades envolvidas na recuperação do Tejo.
É um trabalho que não encerra em si próprio, não está finalizado, há seguramente muitas coisas para fazer, mas nos últimos meses, no último ano, talvez, vê-se uma qualidade de água completamente diferente, quer do ponto de vista daquilo que são os valores, porque nós também monitorizamos, quer aquilo que é observável a olho nu, que a água está muito mais limpa e tem outra qualidade. Eu recordo que nós encerramos um conjunto de atividades, porque houve um investimento muito grande nas margens do Rio Tejo, aqui bem no coração da cidade de Abrantes, e nós encerramos um conjunto de atividades desportivas e outras, nomeadamente nós fizemos uma aposta para ter uma praia fluvial que não o conseguimos pôr operacional, porque nunca tivemos análises de água que o permitissem, mas um conjunto de atividades desportivas, desde provas de triatlos, canoagens, etc., que encerramos por via da falta de qualidade de água. As análises eram desastrosas e também, claro, para não estar a repetir, mas tenho que dizer, assim, a olho nu, toda a gente percebia que a água estava com uma qualidade absolutamente péssima. As coisas melhoraram de forma muito significativa. Há um trabalho que nós queremos reconhecer e esperamos continuar a ser aqui parceiros deste projeto de renovação, de oxigenação deste nosso rio. Nós precisamos dele limpo, capaz de continuar a ser uma estrada como foi, que nos levava até Lisboa e que consigamos com este rio trazer mais coisas para Abrantes, para a região, porque este não é um problema exclusivo de Abrantes, naturalmente, é um problema do país.
Por sua vez, João Pedro Matos Fernandes, que esteve acompanhado pela Secretária de Estado do Desenvolvimento Regional, Maria do Sol Albuquerque, autarcas da região e responsáveis da CIMT, começou por referir que este foi um trabalho cumprido, apesar de não haver isenção de risco.
Foi, de facto, um trabalho cumprido, foi um trabalho que correu bem, foi um trabalho onde não existe isenção de riscos. Mas o que fizemos do Tejo é mesmo coisa que muito me orgulha. A primeira coisa que de facto era preocupante era a enorme ausência de conhecimento. Nós encontramos, e eu sei que este é dos poucos discursos em que eu ainda posso falar do governo anterior, em breve deixarei de poder fazer tal coisa, portanto desculpem lá, vou aproveitar, mas só vou dizer a verdade, é que de facto nós, quando chegámos ao Ministério do Ambiente, tínhamos pouquíssima informação sobre o Tejo. Mesmo aquelas coisas que em tempo de crise se têm necessariamente de continuar a fazer, que eu admito que em tempo de crise não haja dinheiro para investir aqui, para investir acolá, que opções tenham que ser feitas, e essas opções poderiam ter sido feitas há 5, 6 anos atrás, mas abandonou-se completamente o sistema de monitorização e de conhecimento da qualidade, não é no Tejo, é no conjunto da rede hidrográfica e já agora no litoral também. E isto, desculpem lá, foi de facto inadmissível. Quem fez isso fez mesmo mal. Nós não tínhamos informação. E é muito difícil gerir sem ter informação de base. Desde que nos metemos isto mais a sério, já lá vão mais de 2 anos, fizemos 26 mil análises, a maior parte das quais, mesmo de baldinho, em 7 sítios, 7 dias por semana. Hoje a situação está mais simplificada, porque já temos 2 amostradores automáticos e, por isso, conseguimos ter uma leitura online, sem termos que andar já de baldinho a recolher a informação. Está aqui quem bem pegou no baldinho à minha frente e que, de facto, fizeram um trabalho extraordinário. E este foi mesmo um plano integrado, que não está concluído, mas que começou dessa forma, recolher informação. Nós tínhamos que conhecer o que acontecia no Tejo, muito para além, com todo o respeito, como aqui foi explicado e bem, do ao olho nu e do da falta de transparência do rio. Tínhamos que ir muito mais além.
O distrito de Leiria viveu nesta quarta-feira um dos piores dias deste ano, se não mesmo o pior no que a número de incêndios diz respeito. Segundo os registros da Autoridade Nacional de Proteção Civil, os bombeiros foram chamados por 12 ignições, 8 das quais em apenas 3 horas de intervalo. Houve lugar a 2 incêndios mais ameaçadores, precisamente em Alvaiázere, na freguesia de Almoster, e ainda em Abiul, concelho de Pombal, um território que tem sido imensamente fustigado durante as últimas semanas. E convém referir que entre estes dois fogos a distância não é muito significativa. Felizmente que se evitaram males maiores, ou seja, não houve registro para feridos nem habitações destruídas, ainda que um casal de idosos tenha sido evacuado da localidade de Casal Novo, Alvaiázere, mas apenas por precaução. E tudo isto no primeiro dia de alerta vermelho. A presença da vespa asiática na região do Médio Tejo continua a significar motivo de preocupação. Está em causa, nunca é demais recordar, uma espécie invasora perigosa para os seres humanos, conforme ficou demonstrado pelas duas trágicas mortes ocorridas em Portugal durante o mês de agosto, sendo que no concelho Nabantino já houve lugar para 4 ataques, felizmente sem as piores consequências. No que a tomar diz respeito, chegaram dúvidas à nossa redação em torno de um ninho inativo que se encontra na zona do Bugarrel. Serra, se confirmar a sua inatividade, o que parece ser mesmo o caso, então este ninho não significa qualquer perigo para quem se possa aproximar, e tudo indica que seja mesmo um aglomerado utilizado no ano passado. Ainda assim, convém ter atenção às redondezas, uma vez que as vespas fundadoras podem ter colonizado noutros locais. Sempre que avistar um ninho, o procedimento adequado passa por contactar de imediato a Proteção Civil, bombeiros. Não tome a iniciativa de, por meios próprios, tentar perceber se o ninho está ou não ocupado. Dentro do Médio Tejo, concelhos como Ferreira do Zêzere têm sido os mais fustigados, nomeadamente os apicultores, tal como Alcanena e Vila Nova da Barquinha, neste caso com a destruição recente de 2 ninhos em tancos, um dos quais com um tamanho monstruoso.
Rádio Web, a primeira a informar.
Foi inaugurada a 37ª edição da Feira Agrícola e Comercial de Alpiarça, um certame que pretende ser a grande montra daquilo que de melhor o concelho alpiarcense tem para oferecer, quer ao nível económico, quer no cultural. Atraindo ano após ano milhares de visitantes, esta feira, que se realiza desde 1983, tem uma forte componente das atividades agrícolas, com a presença de inúmeras empresas do setor e com destaque também para as adegas. A Hertz marcou presença na abertura deste certame e falou com Mário Fernando Pereira, presidente do município de Alpiarça, sobre os objetivos da iniciativa e dos espetáculos musicais.
Os objetivos da edição deste ano, da 37ª Alpiagra, são os mesmos de sempre, são de amostra dos nossos produtos, da nossa atividade económica, da agricultura, do comércio, da agroindústria, do turismo, do enoturismo, do movimento associativo, da dinâmica da nossa coletividade. E claro, este ano não vai ser diferente. Foi algo que foi desenhado no início da realização da Alpiagra, há 37 anos atrás, que o município e toda a coletividade procuram manter e vão continuar a procurar manter ao longo dos anos, e penso que tem sido um sucesso. Temos afirmado o concelho, temos projetado aquilo que se faz de melhor, e portanto esta edição espero exatamente cumpra estes objetivos. Uma feira agrícola, comercial, como é evidente, tem tudo aquilo que tem as festas populares e as festas tradicionais de cada um dos concelhos. Portanto, tem também divertimento, tem música, e nós temos este ano também um cartaz artístico, musical, penso eu que forte, e que será atrativo para os nossos vizinhos, para as populações da nossa região e qualquer um que nos queira visitar. Durante estes dias vamos ter hoje à noite o Toy aqui na Alpiagra, amanhã Peruca para o público mais jovem, depois na sexta-feira o HF, enfim, dispensa apresentações, uma das maiores bandas do rock português. No sábado temos o Miguel Gameiro e os Polo Norte, e no domingo a encerrar com o Carroseta. Portanto, a este nível eu destacava, pelo menos para o exterior, para para os nossos vizinhos o nosso cartaz, porque o resto depois terão também a oportunidade de ver se vierem ao Piagra. Um convite a todos os ouvintes da Rádio Hertz, todos os ribatejanos, para virem ao Piagra.
Quem atirar beatas para o chão está já sujeito ao pagamento de coimas que variam entre os 25 e os 250 euros. A lei que aprova este conjunto de medidas foi publicada em Diário da República, pelo que quem for apanhado pelas autoridades a livrar-se de pontas de cigarros ou charutos incorre numa infração punível com o referido pagamento, ainda que nesta fase esteja ativo um período transitório de um ano para que as pessoas se possam adaptar a esta nova realidade. Diz ainda a lei que os estabelecimentos comerciais, designadamente de restauração e bebidas, os estabelecimentos onde decorram atividades lúdicas e todos os edifícios onde seja proibido fumar devem dispor de cinzeiros e de equipamentos próprios para a deposição dos resíduos indiferenciados e seletivos produzidos pelos seus clientes, nomeadamente receptáculos com tampas basculantes ou com dispositivos que impeçam o espalhamento de resíduos em espaço público. Aliás, os referidos estabelecimentos ficam responsáveis pela limpeza de resíduos dentro da sua área comercial e ainda num raio de 5 metros.
Rádio Air, informação.
Até 30 de setembro, de segunda a sexta-feira, entre as 10 e as 14 horas, o wakeboard é gratuito em qualquer um dos 5 cable parks ao lado do Castelo de Bode, como Aldeia do Mato, Fernandares, Lago Azul, Montes e Trísio. E aos fins de semana, o programa inclui também animação e outras atividades náuticas gratuitas, como a canoagem ou SUP. O calendário é vasto, tem uma duração de 90 dias e uma extensão de 60 km. A campanha, ativa desde o início de julho, tem tido uma excelente afluência, com centenas de pessoas de todo o país a deslocarem-se a Castelo de Bode para experimentar a modalidade. Este é o primeiro fim de semana de setembro com o wakeboard gratuito em Castelo de Bode, com as pranchas a rumarem a 7 e 8 de setembro, precisamente neste sábado e domingo, até ao cable do Trísio. As experiências náuticas gratuitas, que estavam previstas para os dias 3 e 4 de julho, em Montes Tomar, foram reagendadas para os dias 14 e 15 de setembro. A temporada termina a 28 e 29 de setembro, no Lago Azul, em Ferreira do Zêzere.
Rádio Web, a primeira a informar.
Será já neste sábado, entre as 8 e as 19 horas, que será feita a ativação da Igreja de Santa Maria do Olival, em Tomar, numa iniciativa de rádio amadores que decorre junto ao túmulo de Gualdim Pais, referida também como Panteão Templário Português e mãe de todas as igrejas do Quinto Império, erguida no século XII, sede da Ordem dos Templários no país, a igreja serviu como panteão dos mestres da Ordem. A ativação da Igreja de Santa Maria do Olival insere-se numa atividade mais vasta que se prende com o diploma Castelos Templários, como explicou na Hertz Gil Silva, um dos radioamadores responsáveis por esta iniciativa.
E criou-se um diploma para radioamadores, intitulado Diploma dos Castelos Templários Portugueses. Este diploma nasce da cabeça de dois radioamadores, CT7ABF, que sou eu, e CT2IX, Ana Paula Leal, e criámos isto para difundir o património português além fronteiras via onda hertziana. Para isso é que ele foi criado. Este diploma tem uma regra básica própria, consiste em um radioamador conseguir fazer 10 castelos templários dentro destas regras, e quem conseguir leva um diploma. Nós no próximo sábado vamos estar a ativar a Igreja de Santa Maria do Olival aqui em Tomar, para dar a conhecer a igreja. Portanto, não vai contar para o diploma. Vamos ter uma equipa de radioamadores a fazer fonia, portanto, emissões em SSB, assim a propagação ajude, e vamos ter um outro colega a fazer telegrafia, portanto, código Morse. Portanto, vai começar por volta das 8 horas da manhã e terminará por volta das 19 horas. Nós temos páginas, portanto, dentro dos radioamadores nacionais e internacionais. Neste momento foi aberta uma página no chamado QRZ.com, com o indicativo especial que a Igreja vai ter, que é Charlie Sierra 2 Santiago Mike Oscar, que é Santa Maria do Olival, atribuído pela ANACOM. Essa página já tem alguns visitantes a nível mundial neste momento. As pessoas, quando contactarem com a estação de rádio que vai ser montada dentro da igreja de frente ao túmulo do Gualdim Pais, Qualquer rádio amador vai ver nessa página o que está a acontecer, com o indicativo especial de chamada. Depois as pessoas seguem dentro da própria página um pouco do historial de Santa Maria do Olival.
E é tudo por agora. Continue desse lado.
Estas e outras notícias em radioerts.pt.